durante a pandemia, fiz muitos apontamentos em torno dos atendimentos de urgência, atendimentos emergenciais, muitas situações graves. E hoje vou partilhar com vocês um desses trabalhos, um desses apontamentos. E me chamou a atenção durante a pandemia o número de pessoas que traziam questões similares a estas que vou mostrar aqui hoje, e que, na realidade, provavelmente já tinham essas questões, mas que encontraram um modo de expressão maior e mais visível durante o quadro epidêmico que houve por muitos meses, né? Foram 2 anos e meio de muitas restrições. Estudaremos hoje um dos aspectos, uma das faces da afetividade, especificamente, tópico 4, emoções, uma das manifestações singulares e provavelmente intensas e amplamente disseminada nos nossos dias. Então, vamos iniciar de uma parte mais branda, mais singela, e aos poucos vamos aprofundar esses elementos. Bem, vamos iniciar com a afetividade infantil. Os senhores, muitos dos senhores são pais, são avós, outros têm sobrinhos, outros convivem com crianças em escolas, em educandários. Observem como é que se expressa em nossos dias, para todos. Uma vez que para cada um isso terá suas singularidades, mas de um modo amplo, conforme uma base categorial como a nossa, a afetividade, uma afetividade infantil. Criança de 4, 5, 6 anos, até seus 8, 9, 10 anos. Como se passa numa sociedade como a nossa isso? Vou dar alguns exemplos, algumas ilustrações. 9h30 da noite, 10 horas, a mãe diz para o filho, para a filha, você precisa ir para a cama. Né? Escove os dentes e bote o pijaminha. Às vezes toma banho antes de dormir, às vezes toma ao acordar. Vá para a cama porque amanhã você tem aula e tem que treinar para o balé, para o jogo para a feira de ciências, uma coisa assim. Às vezes a criança quer ficar mais tempo. Ela está vendo um desenho, uma coisa. Então ela chora, ela diz que não vai agora. E a mãe insiste, diz para ela que tem que ser, porque senão no outro dia ela acorda com dor de cabeça, com mau humor, não quer ir para a escola. Então é bom dormir agora sim. Às vezes, dependendo da criança, ela pode dizer para a mãe que então ela não vai dormir, vai ficar acordada no quarto, ou que ela não vai jantar. Ou que ela odeia a mamãe ou o papai, que nunca mais vai ser amiga da mamãe nem do papai, e que também não vai para a escola. E aí vai para o quarto, daqui uma hora vai lá o pai ou a mãe, desliga o abajur, a criança já está dormindo, cobre a criança com o cobertor, beija a fronte da criança, às vezes deixa um copinho d'água do lado. Não é assim que nós fazemos? Outras vezes, durante toda essa fase da criança, você agora é uma época festiva, estamos comemorando o Natal, uma época que no Ocidente é uma das épocas mais importantes que nós temos. E você vai, às vezes, com uma criança muito pequena até uma loja, você está a caminho de casa, passou pela padaria, passou pela loja. E a criança quer muito determinado brinquedo. E você diz que não vai dar para ela porque não pode, porque é muito caro, ou algo assim. Numa sociedade como a nossa, dentro de uma base categorial como a nossa, nós temos um leque de variações em torno disso. Um leque usual, mas não é universal. Então, por vezes, muitas crianças aprendem a reivindicar. Ela sabe que ela não pode sair no meio da noite, pegar o automóvel e ir lá comprar o brinquedo ou tomar o sorvete às 11 da noite. Então ela reivindica. Ela pede para o pai, para a mãe, para a avó. Ela, às vezes, ela faz birra, porque não tem. Mas ela sabe que, como criança, aos poucos, ela vai aprendendo isso. O papel dela, em muitas situações, é reivindicar, é pedir, esperar receber. E uma série de elementos que acompanham esse cenário infantil desponta e começa a se tornar usual. A criança aprende a lidar com isso. Os pais, os tios, os professores ao redor aprendem a lidar com isso. Não é uma regra, mas houve muitos contrastes numa sociedade como a nossa e muitos elementos que tensionaram outros elementos e aspectos, e isso acabou gerando um número importante de pessoas que amadureceu, por exemplo, a racionalidade. São pessoas que podem fazer elementos racionais importantes e profundos, epistemologias, as aprendizagens, os valores, axiologia, as buscas e outros tópicos. Sensorial cresceram, hoje são adultos, grandes, fortes. No entanto, vários deles mantiveram este tópico 4, estacionado em algum lugar ou em vários lugares ao longo do caminho, mas muito remotos esses lugares. Quais características nós observamos em várias pessoas que passaram por isso e mantiveram esse tópico 4 deslocado em relação aos demais? Não que eles são homogêneos e crescem todos, não. Cada um tem sua forma, uns mais, outros menos. Estamos falando em aspectos gerais. Tudo isso carece de uma especificidade. Por vezes, você, ao lidar com essa pessoa, você começa a perceber certas características de que uma parte dela, ligada à afetividade, manteve-se muito distante das demais partes. Então, por exemplo, algumas pessoas você começa a conviver e você nota que são muito reivindicativas, pedem muito todo o tempo, insistem, é como se você devesse a elas. Então, você começa a se relacionar com a pessoa e percebe que parece que você deve a ela, por alguma razão que só ela talvez saiba explicar, às vezes ela não sabe. Então, se você negligencia alguma coisa, se você esquece, se você não cumpre determinadas coisas, parece que é uma resposta curta, desproporcional a isso. A partir da convivência que se estabelece, isso começa a se aprofundar. Um outro elemento interessante que costuma aparecer também, concomitante a esse, dentro desses elementos, é que mais de uma vez você nota que a pessoa faz elementos como birra, como manha. Estamos falando de um adulto de 35, 40, 50 anos, que tem nesse aspecto um comportamento que lembra muito quando essa mesma pessoa tinha seus 6, 8, 10 anos de idade. Então, diante de determinados fatores, você nota, puxa, uma baixa capacidade de lidar com frustração, muito pequena. Então, se você diz para a pessoa, olha, essa semana nós não vamos poder sair, eu tenho que trabalhar, sei que a gente combinou o teatro, mas não vai dar. Até a pessoa dizer, a semana passada também já não deu. E aí, confabula, se você está saindo com alguém, o que que está acontecendo? E às vezes, dependendo da intimidade que já se formou, ela mostra o mesmo comportamento que tinha, como provavelmente teve aos 8 anos, altera o tom de voz, culpabiliza, né? Você não me dá paz, você não me dá felicidade, você não me dá tranquilidade, você não me deixa bem. Culpabilizar. Observem os caracteres que mostram os lugares existenciais onde provavelmente habita ou habitam os estados afetivos desta pessoa, remotos, arcaicos, em relação a todo o demais. Para quem vê isso de fora, às vezes soa grotesco, porque você, essa pessoa, ela é um pedagogo, é um filósofo, é um médico, é um engenheiro, é um dentista, é um arquiteto proeminente na área dele. E, de repente, toda aquela construção existencial parece ruir diante de uma coisa, às vezes, muito pequena. Muito pequena. Você combinou um horário, chegou, não pôde chegar no horário, chegou 40 minutos atrasado e a pessoa está à beira do pânico. E você diz: olha, me desculpa, não é? Se você tiver a oportunidade, porque às vezes a pessoa vai entrar numa esteticidade bruta com você, com acusações e palavras de baixo calão, às vezes pode acontecer. E você te cobrando, às vezes aos gritos: por que que você não avisou se você ia chegar tarde? Não é? O que você pensa que é para poder tratá-la dessa forma? Às vezes, dependendo do tipo de interseção que você tem, se é amizade, se é um relacionamento íntimo, se é um parente, você vai observar o que está se passando. Pode ser algo episódico, pode, que não tem nada a ver com isso que estamos falando, mas pode ser também exatamente uma manifestação semelhante a essa que estamos colocando. Como nesta pessoa os demais tópicos vão interagir com este? Porque, por exemplo, essa pessoa às vezes é um sacerdote, às vezes é uma pessoa, é o diretor de uma escola, às vezes é um político que tem uma grande responsabilidade, é o bombeiro-chefe lá do setor. Ela não percebe isso que ela acabou de fazer? Uma explosão infantil com alguém que está com ela? Ela não vê isso? Isso é invisível a ela? Há várias maneiras de lidar com isso. Precisamos ver primeiro na historicidade com quais tópicos esse tópico está conversando. Se a afetividade, tópico emoções, 4, conversa, por exemplo, com a racionalidade, tópico 10, essa pessoa pode depois se perguntar: por que eu faço essas coisas? Por que eu não consigo me controlar? Por que isso acontece comigo a tal ponto que eu cometo essas coisas? Eu me sinto muito mal depois que isso ocorre. Veja, tópico raciocínio, tentando interagir a partir dessas premissas. Outras vezes não. Outras vezes a simples lembrança do fato faz ecoar de novo o mesmo tópico, emoções, que ganha proeminência de novo e a pessoa tem raiva de novo. E aí manda um zap desaforado para o outro ainda, reforça o discurso. Não houve. Ou seja, para cada um isso vai se expressar de uma determinada forma, de uma determinada maneira, por um caminho diferente. Às vezes, esse tópico, a afetividade, ele vai conversar não com a racionalidade, mas com o sensorial. Então, a pessoa, quando ela tem essas manifestações, às vezes ela vai somatizar. Pressão arterial pode subir muito. Problemas graves podem acontecer a partir daí, né? Então, é preciso sempre observar como isso se passa com determinadas pessoas. Bem, mas temos outras questões aqui. Porque, vejam, considerem amizades que vocês têm, conhecidos, pessoas que têm fenômenos semelhantes a esse que eu estou descrevendo. Muitas dessas pessoas procuram terapia. Elas não gostam de sentir isso. Não gostam de, por exemplo, se o marido ou a esposa diz: olha, eu vou viajar, eu vou ficar um tempo, eu preciso me ausentar. E não gostam de sentir um sentimento que algumas crianças sentem quando a mãe diz: eu vou viajar para a casa da madrinha e volto daqui uma semana. Medo, pânico. Será que minha mãe volta? Será que ela vai me abandonar? Alguns adultos sentem isso com relação a namorados, namoradas, esposas, maridos. E padecem muito com isso. Não é? Procuram por questão de educação, pela sociedade em que vivemos, procuram, às vezes, maquiar uma manifestação dessa, minorar, procuram, alternativas a isso, que às vezes podem ser o álcool, a droga ou outras, não é? Exacerbações religiosas, nós não sabemos o que a pessoa pode encontrar no mundo adulto para minorar algo que ecoa de um elemento arcaico da IP dela, que ficou atrás. É como uma parte da pessoa ter 8 anos de idade, ter 10 anos de idade. Existem muitas questões aqui. Você vai sair com um amigo, com uma amiga sua para jantar. Convidou você para jantar, não vê você há muitos anos. Você está saindo com uma pessoa que tem 40, 50, 60 anos. Não está escrito em nenhum lugar dela que ela tem 8 anos afetivamente e que você vai se incomodar muito se tiver uma interseção maior com essa pessoa. Esse é um dos problemas. Há tópicos que se anunciam claramente. Este não é um que se anuncia claramente. Geralmente descobrimos depois. Bom, o que mantém vivo para algumas pessoas que sabem que são assim, que não gostariam de ser assim, mas não sabem o que fazer a respeito? O que acontece que elas mantêm vivo algo que é tão dramático, que causa tantos danos existenciais? Há vários fatores aqui. Por exemplo, essa afetividade infantil, ela se mantém por vezes por conta da impulsividade. Impulsividade é um dos fatores que a mantém vigente. A intensidade, a sensação, a impressão de estar vivo, de poder fluir na vida, de não estar morto emocionalmente. Eu vou dar exemplos sobre isso que estou falando. Você vai dizer algo para a pessoa e diz: olha, nós precisamos conversar, eu não estou gostando de algumas coisas que estão acontecendo. Você nem consegue, às vezes, terminar a frase. A pessoa já colheu a palavra e já com impulsividade começou a atacar você, antes de você se pronunciar. Você não consegue terminar o discurso. Se é um adulto, do ponto de vista afetivo, que está do outro lado, provavelmente você conseguirá dizer o que está incomodando, a pessoa vai ponderar o tópico emoções dela, vai conversar com raciocínio, epistemologia, busca, valores e tal. Vai dizer: não, peraí, deixa eu ver se o que você está falando tem a ver, ou se é algo disparatado que não tem nada a ver, se é uma questão sua, ou se é algo que eu não percebo, eu quero entender. Não é assim que um adulto, conforme a nossa sociedade dos homens diz, o que é um adulto vai lidar com isso? Só que nós estamos falando de um fenômeno, entre tantos, que ocorre num número que, pelo que nós temos hoje em pesquisas, em estudos, parece ser bastante significativo de pessoas. Então a pessoa já partiu para um ataque, independente do que você ia falar, já está se defendendo e atacando você. E já descaracterizou todo o discurso, e a partir daí parece que qualquer ação no sentido de tentar explicar ou aprofundar já tomou outro caminho. E não é de admirar que, por vezes, alguns minutos depois dessa efervescência toda, a pessoa aja com a maior naturalidade, como se não tivesse acontecido nada. Diferente daquela outra de então, que eu exemplifiquei, que vai se perguntar por que que ela agia assim e tal, alguns isolam o tópico emoções como uma ilha e ele não conversa mais com termos agendados, portanto a pessoa descartou o que houve. Por vezes na clínica, se você, durante a historicidade, ela coloca esse elemento e você enraiza, algumas das expressões que costumam surgir é: eu nem lembro mais do que é. Essas coisas ruins eu descarto, eu não guardo, não. Eu não tenho lembrança disso. Um paradoxo, porque muitas outras lembranças ruins aparecem e ela não descartou. Ah, bem, quando, no entanto, a pessoa vem ao consultório e vai fazer uma clínica, porque porque isso já foi muito longe. Por exemplo, a pessoa numa discussão com o marido, com a esposa, acabou batendo na esposa do marido, tirou um objeto e quebrou um omoplata, uma coisa. Às vezes acontece. Foi longe demais. A pessoa mesmo se assusta. Ela vê que as coisas estão tomando uma proporção que não poderia. E ela vem ao consultório dizendo que ela tem um descontrole, que ela não consegue se controlar às vezes, e que acontece isso, que ela fica com muita raiva, e que ela não sabe de onde vem isso. Comportamento e função, aquela situação na qual há uma distância ou temporal, ou espacial, ou cognitiva de um elemento em relação ao outro, e a pessoa já não sabe identificar. E aí ela pergunta: por que eu faço isso? Por que acontece comigo? Etc. Ela vem ao consultório, traz esses elementos, e aí alguns, já, às vezes por diversas razões, vamos dizer então, vamos trabalhar isso. Ok, vamos trabalhar. Como trabalhar uma situação dessa na qual um tópico estrutural ficou remoto em relação aos demais? Quer dizer, enquanto a epistemologia, busca, valores, espiritualidade avançavam, cresciam, se desenvolviam, se desdobravam, esse tópico ficou lá entre 8, 10, 12 anos, mesclando essas experiências, às vezes avançou até os 20, então recuou. Como fazemos? Qual é o procedimento clínico para lidar com uma situação como essa? Vamos ilustrar, porque são tantos os caminhos, eu anotei algumas coisas aqui para ilustrar. Vamos pegar, por exemplo, epistemologia, que é o tópico de conhecimento. Então, uma ilustração sobre isso, e trabalhei várias vezes durante a pandemia em situações como essa, com esse mesmo exemplo que eu vou usar para vocês aqui. O que eu vou fazer é uma caracterização, portanto, ela perde muito em conteúdos, né? Claro que diante das especificidades de cada quadro, nós enriquecemos, mas apenas a título de ilustração. Considerem essa afetividade que eu descrevi como uma pequena criança à beira do mar. O que faz essa pequena criança? Ela quer brincar. É papel do adulto, da epistemologia que habita nela, dizer: olha, agora já é meio-dia, bota esse chapeuzinho aqui, bebe essa aguinha de coco, você tem que se hidratar, o sol está forte, vem aqui para baixo do guarda-sol, porque o sol está muito forte. Quem faz isso é a epistemologia. A emoção, ela quer brincar. É uma criança. Ela quer ficar no sol, ela não sabe que pode ter uma insolação. Ela não pode ter uma queimadura grave. Ela não sabe que ela pode estar, inclusive, com fome. Ela nem tem ideia disso. Mas a epistemologia que está ali cuidando dela diz: beba água, agora nós vamos para casa, você vai tomar banho, vai almoçar, vai dormir. Amanhã a gente volta para a praia. Quem faz tudo isso é a epistemologia. É a teoria do conhecimento que habita essa pessoa. Muito bem. Às vezes, a criança ainda vai querer tomar um banhozinho rápido de mar. A epistemologia permite, pode, até aqui, só até aqui. Bota a boiazinha no braço e só até aqui a primeira arrebentação. Vai que eu vou ficar te olhando. Leva o baldinho. Se vem uma onda mais forte, derruba a criança, ela chora. A epistemologia chega perto, está tudo bem. Levanta a criança, vê, tira um pouco de terra do narizinho, limpa o rostinho da criança. Acalma a criança, diz: está tudo bem, foi só uma onda mais forte. Está tudo bem, nós vamos para casa. Agora a gente vai tomar banho, pega o baldinho, pega a esteirinha, vamos para casa. Amanhã a gente vai brincar mais aqui na praia e já vai contando uma história. Pega um milho assado ali na banquinha, a criança vai comendo feliz da vida e já vai contando que a onda era muito grande, que parecia do tamanho do prédio da vovó e não sei o quê. Esse é o papel da epistemologia quanto às nossas emoções. Alguém que se desenvolveu ao longo da vida conversando amistosamente esses tópicos é uma pessoa que, do ponto de vista da afetividade, provavelmente ela tem uma tranquilidade maior. Não vai ter um medo de: amar, de ser, nossa, e se eu amar uma pessoa e ela me disser que não gosta de mim? Nossa, isso vai me destruir. Por que que vai destruir? A epistemologia vai explicar para essa emoção, vai dizer, olha, algumas pessoas vão gostar de você, outras não vão gostar de você. Não importa o que você faça, alguns gostam, outros não gostam. Isso é afinidade. Está tudo bem, você vai ser como você é, procurar se desenvolver, ver a nossa base categorial, mas o mundo é assim. Quem faz esse papel é a epistemologia. Então, aos poucos, na clínica, eu peguei um exemplo, tem outros, às vezes quem vai fazer o papel é a axiologia, os valores, às vezes são as buscas, às vezes são interseções de EPs, há muitas ilustrações. Eu peguei um item, a epistemologia. Quer dizer, a teoria do conhecimento vai ajudar esta pessoa a se desenvolver neste aspecto que ela deixou para trás. No entanto, durante as clínicas semanais, alguns perceberão que há muitos problemas aqui. A pessoa mostra, às vezes, numa conversa, numa das clínicas, que ela entendeu que ela está bem melhor, que agora, quando a esposa falar, por que que você chegou tarde, já não vai explodir com a esposa. Por que que você não, você disse que ia mandar o carro revisar, por que não fez? Já não vai sair gritando com a esposa, não. Já não vai dizer que é ele que trabalha, que é ele que paga o conserto do carro. Não, não. Agora ele está entendendo que isso é uma afetividade infantil que faz. Impulsividade extrema. Nem para refletir que um adulto não faz isso. Bem, então ele chega em casa, a esposa diz: você não disse que é, você disse que é revisar o carro, amanhã a gente vai para a praia, e agora? Ele entende tudo isso, não explodiu, não fez cena, tá tudo bem. Ele diz: amanhã de manhã, primeiro horário, eu levo na oficina aqui da esquina. Ela disse: é, mas você também falou que ia fazer compras, que nós não podemos ir para a praia, lá não tem nada. Mercadinho, como é que a gente vai levar para as crianças e tal? Opa, ele não contava que ia ter uma segunda, um segundo. Olha como ele descreve no consultório: ataque. E aí, né, diz, doutor, é demais um segundo ataque dessa natureza. Uma vez a gente aguenta. Olha como ele está entendendo o fator epistemológico. Não é? Então, como houve um segundo ataque, agora ele explodiu, né? Porque também trabalhou o dia inteiro e ela ainda cobra essas coisas, onde já se viu. Que falta de compreensão. Olhem os caracteres de anterioridade que eu havia citado. Culpabilidade, okay? Irritação, baixa capacidade de lidar com frustração. Crítica, então, é um dos elementos mais perniciosos nesse fator de desenvolvimento. Crítica lembra muito isso: você não vai sair para brincar, você está de castigo, aquelas coisas todas que começam a retornar com uma intensidade, às vezes, muito. A pessoa não dá conta, ela não tem fluência. Influência para lidar com os elementos. Então, logo diante de um primeiro embate desses aí, ela já não consegue ir adiante. E aí, cada um tem uma maneira de expressão. Um fica com uma ressaca moral imensa, outro acha que não vale a pena, que o desgaste é muito grande. E há outros fatores, porque mesmo quando um aprende a lidar com isso, uma queixa recorrente em torno desse elemento é: a vida do adulto não tem graça. Não tem graça nenhuma. É puro controle, é pura renúncia. Isso é ser adulto? Eu não quero ser adulto. É um momento delicado nesta jornada. Porque vejam, quem é que está falando isso dentro da pessoa? De onde vem esse discurso na estrutura do pensamento? Quem lá está fazendo valer este princípio de então não vale a pena? Às vezes, com os enraizamentos, nós identificamos elementos. Vou dar um exemplo, mas não quer dizer que é isto. É um exemplo apenas. Às vezes, essa mesma pessoa, quando tinha 6, 8, 9 anos, ouviu muito da tia que a criou o seguinte: quando você for adulto, você vai ver o que é a vida. Agora você pensa que tudo é brincadeira, que é alegria, que é festa, né? Pede uma coisa, a tia te dá o bolo, te dá o suco. Muito bom. É assim, né? Quando você for adulto, você vai ver, a vida não tem graça, a vida é dura, a vida é terrível, as pessoas são ruins, o mundo é mau. Você vai ver, vai trabalhar muito, vai ganhar pouco, vai viver cansado. Você vai ver o que é a vida. Bom, se a pessoa adota isso como verdade, qual é o incentivo que ela tem para crescer? Me digam. Deve ser uma tortura crescer para essa pessoa. Você vai ter que trabalhar no que você não gosta. Meu Deus do céu, que horror é esse? Agora, eu disse que é um exemplo, isso não é uma explicação, é um exemplo dentre muitos de o que houve que a pessoa então renuncia ao crescimento da afetividade e se torna uma eterna criança emocional. Vai viver sempre ali. O outro tem que cumprir minhas expectativas, o outro tem que me servir, o outro tem que me dar o que eu quero. Se não for assim, será um inferno. Porque aí a pessoa chora, grita, retalia. Ah, vai incomodar um monte, porque não está sendo atendida naquilo que ela, por direito, deve ser atendida, segundo o que ela entende do que é o mundo, a vida, as coisas. Então, vejam, às vezes a pessoa vai colocar para você que, ó, que ela tá, hoje a esposa falou isso, X, depois falou Y, ele também aguentou, depois falou W, ele também aguentou, não é? E não explodiu, não fez nada. Disse, mas doutor, é puro controle. Eu fico me controlando, fica uma tristeza só. Ele entendeu, por isso que eu usei o tópico epistemologia, para mostrar que não é controle, é aprendizagem. Ele não entendeu que esse a epistemologia, a teoria do conhecimento, vai ajudá-lo a elaborar a afetividade, de modo que ele cresça com ela. Ele entendeu que tem que se controlar, ser uma criança, continuar sendo uma criança infantil, mas controlado, para não apanhar da mamãe, para não receber castigo do papai e etc. E aí já viram o que acontece? Um embuste. Você está apenas passando um verniz, um problema e não está resolvendo nada. Uma das formas de mostrar para esta pessoa, vejam, por favor, eu peguei o caminho da epistemologia. Podia ilustrar essa aula por 10, 15 outros tópicos. Peguei esse porque na nossa época, na nossa base categorial, é um dos mais fluidos, um dos mais visíveis e um dos mais promissores no tratamento de questões como estas. Mas outros também posso, em outra aula, ilustrar com outros tópicos. Uma das maneiras é você evidenciar, via epistemologia, o que é para esta pessoa uma emoção na maturidade. Porque aí o que acontece? Claro, nós temos que ver se na IP dela existe o caráter comparativo, existe o caráter sucessivo das considerações e outros elementos. Por exemplo, você coloca para a pessoa durante a clínica didática dela, ou durante a clínica usual dela, ou durante a clínica emergencial, eu não sei qual é a natureza da clínica que você vai fazer, a pontuação da seguinte ordem, que faz com que ela compreenda. Uma criança, vamos voltar à ilustração inicial, 11 da noite quer um sorvete. Não vai ter. Ela tem que pedir para a mãe e para o pai. É o melhor que ela vai conseguir fazer. E se ela se arriscar ainda ir à geladeira e abrir, sem autorização do pai e da mãe, tomar um sorvete, logo ela que estava com dor de garganta vai tomar uma bronca. Um adulto, na mesma situação, 11 da noite, ele pega o automóvel, ou liga para um delivery, ou vai até a loja da esquina de conveniência e compra seu sorvete. Uma criança. Quando alguém diz para ela, eu não vou sair com você porque você foi mal, você vai ficar de castigo. Ela tem que ficar de castigo. Um adulto se desentendeu com alguém, o namorado, a namorada diz, não vou sair com você esse final de semana, esquece. Eu vou ficar trabalhando, você faz o que você quiser. Um adulto que faz? Liga para um amigo, para uma amiga, quer jantar comigo? Vamos tomar um vinho? Vamos ter uma macarronada tão boa aqui perto? Vamos conversar? E sai com amigo, sai com amiga, não é assim que um adulto faz? O adulto tem alternativas muito maiores que uma afetividade infantil. Afetividade infantil. A mãe diz: olha, se você fizer isso de novo, Você vai lá morar com seu pai, são divorciados. A criança entra em pânico. Minha mãe tá dizendo que vai me mandar embora. O que que vai fazer uma criança a não ser chorar e se encher de medo diante de uma ameaça como. A não ser que não gosta da mãe, não se dão bem e quer ir lá morar com o pai. Um adulto, se alguém nos ameaça, olha, não gosto de você e termina o relacionamento, etc. A gente só, sinto muito. Eu gosto de você, mas se é por aí, o que que eu vou fazer? Não vou amarrar você. Vá então, se acha que não dá certo, tal, né? A pessoa sofre, a pessoa chora, sai com um amigo para ir no teatro, não é? Vai no final de semana para a praia, espairecer a cabeça, vai fazer terapia, vai até a igreja, conversa com o padre, com o pastor, aos poucos melhora, volta para a vida. Um adulto, esses elementos comparativos entre uma afetividade infantil, uma afetividade amadurecida num mundo como o nosso, numa base categorial como a nossa, mostra a esta pessoa que ela, que tem 35, 45, 60 anos, subjetiva e existencialmente ficará muito melhor tendo essa afetividade amadurecida do que tendo uma afetividade infantil com essa idade cronológica. No entanto, vocês são terapeutas e sabem o que acontece aqui. É, isso é uma exceção, que a pessoa logo na primeira formulação vai entender e a questão está resolvida. Nós teremos que voltar. Ela colocará, algumas fazem escambos existenciais e dizem, mas doutor, eu tenho sido compreensivo, compreensiva, faço isso, faço aquilo, e a contrapartida não é essa. Ainda está no terreno do escambo infantil. Quer dizer, eu faço isso, mas a mamãe me dá o doce. Eu faço aquilo, mas o papai me compra a bicicleta. Uma afetividade madura, você não ama para receber algo em troca. Você ama às vezes e é só isso, tá certo? O outro não tem para me dar, não estou fazendo negócios. Não é um escambo. Eu amo. Se o outro vai receber ou não, isso é uma outra história. Para uma criança, vocês sabem como é que isso funciona. Ela está em construção do processo. Ao princípio da reciprocidade, de afirmação e outros elementos típicos de uma base categorial como a nossa. Não quer dizer que será sempre assim e todas as vezes dessa forma, mas muitas vezes será assim. Bem, um outro fator durante esse trabalho todo que às vezes leva muito, muito tempo. É um trabalho, às vezes, de acompanhamento. A pessoa levará, às vezes, dois, talvez 2 anos, talvez 3 anos, para fazer esse processo com muitos recuos, muitos tropeços, muitos elementos aí pelo caminho, né? Por vezes, a pessoa já está muito bem nessa caminhada e, depois de ter tido um casamento horrível com todo tipo de problemas, ela encontra alguém finalmente, com quem ela pode ter uma interseção bem melhor, graças a esse trabalho que ela fez, e às vezes há um tropeço. Esses tropeços, eles são usuais. São usuais e há várias explicações para esses tropeços. A questão é que, às vezes, é um tropeço só que a pessoa terá porque jogou tudo fora. A outra pessoa não vai querer continuar. Ela verá e dirá: eu não tenho espaço na minha vida para algo dessa natureza. Rubem Fonseca tem um livro chamado A Grande Arte, em que um rapaz aprende, ele procura um professor para aprender a brigar com a faca, a manejar uma faca, com propósitos bélicos para se defender, segundo ele. A namorada desse rapaz um dia vê ele e o professor treinando e ela chama o rapaz para conversar e diz para ele que ela está terminando a relação. Que ela o ama muito, mas vai terminar a relação. Porque na vida dela não há espaço para esse tipo de coisa. Ela não quer um namorado ou um marido que viva com ela e que seja uma pessoa que tenha essa questão de brigar com faca, aprender a ler. Ela diz que no mundo dela não cabe. E ela vai embora, ele fica triste, entende? Ela também segue a vida dela. Ou seja, as manifestações são muitas. E como essa pessoa hipotética que falamos, que está em tratamento, está fazendo um processo de maturação da afetividade, não se espera, claro, que ela tenha uma fluência como ela tem na racionalidade, na busca, na axiologia, outros tópicos que ela desenvolveu e que ela tem firmeza e segurança. Ela está aprendendo. E, portanto, esse acompanhamento precisa levar em conta, nesses casos, essas flutuações que acontecerão, que não serão raras. Há muitos outros elementos dentro disso que eu coloquei. Durante a pandemia, na nossa sociedade brasileira, pela própria base categorial, a nossa educação toda foi para fora de casa. Vejam, nós não temos uma cultura europeia. Né? O europeu médio, a casa dele é o castelo dele, literalmente. Ele tem uma outra forma de ver. No inverno, ele fica semanas, meses dentro do castelo dele. Não tem essa cultura nossa brasileira de você dormir na sua casa, trabalhar o dia fora e jogar bola lá fora e tal, e só vir para casa para dormir. Isso é nosso, é típico. E é de alguns povos do planeta. Com a pandemia, subitamente, o que aconteceu? Em países como o Brasil, passaram a tranca. O pai e a mãe que saíam de manhã e voltavam à noite, agora estavam dentro de casa, trabalhando em apartamentos que vocês sabem como são aqui no Brasil, em casas pequenas. Não havia espaço para isso. Tiveram que encontrar um espaço dentro da casa para a pessoa trabalhar. Então, um pai e uma mãe que você só via à noite, agora você viu o dia inteiro pela casa. Casais que conseguiam se manter num casamento, num relacionamento às vezes sofrível por conta dessas distâncias, agora tiveram que conviver, tiveram que se conhecer. E para alguns isso significou o afastamento e o fim. Nada mais do que isso. Quer dizer, não descobriram, não, daquela maneira o casamento funcionava. Desta ele não funciona. Não era para ser um casamento de convivência, era para ser um casamento. Cada um se encontrava no fim do dia. Por conta de questões como essas da pandemia, fenômenos como este que eu acabei de descrever, que antes tinham uma sobrevida, encontravam vários elementos que faziam escoar por dados de semiose e por outros canais esses elementos. Tudo isso subitamente se tornou muito óbvio, muito evidente, muito fenomenologicamente muito próximo, tanto da pessoa que possui isso como de quem convive com ela. E vários fatores, né? Vários fatores. Aqui, não longe do Instituto, num dos dias que eu tinha aula, eu tive que sair para atender um casal na portaria do prédio. Até comentei que numa das aulas uma coisa impressionante. Não é? A mulher de chambre dizendo, não, ele não vai subir mais para o apartamento. É daqui para a rua. Era uma exacerbação em torno de princípios como esse que estamos vendo aqui. Vários fatores. Em hospitais, pessoas que estavam com o parente hospitalizado para ser entubado, brigas imensas na recepção do hospital. Um culpando, a mamãe está assim por sua culpa. Você é culpado, etc. e tal. Situações que antes nós tínhamos um espaço físico, e um espaço existencial e um espaço social para realocar, subitamente tudo isso ficou muito próximo. Na nossa aula de hoje, procurei dar um exemplo apenas, entre muitos. Eu tenho um caderno com quase 300 páginas escrito à mão, com observações como estas, que são observações da pandemia, de atendimentos durante a pandemia, de situações que, como eu disse no início, não é que existiram a partir da pandemia, já haviam antes, havia antes, mas com a pandemia muitos desses fenômenos se tornaram muito visíveis a olho nu, coisa que antes não nem sempre era assim. Por favor, peço para que não universalizem, não generalizem. O que eu falei é uma mera ilustração, uma introdução a um assunto complexo e muito amplo, que não pode ser esgotado em poucas palavras como essas que eu fiz aqui. Eu vou desligar agora o gravador para que possamos trocar conversas, dúvidas, ilustrações diante do que foi tratado.